Caros católicos, para que a obra iniciada no dia do nosso batismo seja entregue com lucros ao Senhor no dia do juízo, é necessário que tenhamos claro o que nos afasta da nossa vocação batismal ou que mesmo nos atrasa nesta vocação. Para formarmos bem a nossa consciência e nos apresentarmos bem dispostos ao tribunal da penitência, é de absoluta necessidade que nós saibamos o que é não somente pecado mortal, mas também o que é o pecado venial. A fim de esclarecer esse ponto de doutrina, nós vamos tratar com simplicidade sobre o pecado venial, considerando o que ele é, como discerni-lo e se é algo que devemos lutar contra, e também o parecer e o exemplo dos santos sobre o assunto. O pecado venial, caros católicos, é uma ofensa a Deus em coisa leve ou em matéria grave, mas sem perfeita advertência do entendimento ou sem pleno consentimento da vontade. Em coisa leve, é quando aquilo que é ordenado ou proibido tem pouca importância em si. Por exemplo, uma curiosidade desordenada, a vaidade no vestuário, a ociosidade, o desejo imoderado das honras e riquezas, a intemperança, são pecados leves por sua própria natureza. Quando se transgride levemente uma lei importante por sua natureza, por exemplo, caluniar o próximo, isto é, atribuir-lhe faltas que ele não cometeu, é pecado grave em si. Porém, caluniar só levemente, sem causar dano grave a esta pessoa, será apenas pecado venial. Nós podemos pecar venialmente, mesmo em matéria grave, quando nós transgredimos a lei de Deus sem perfeita advertência do entendimento à malícia do ato. Por exemplo, quem está tão perturbado e preocupado com o outro objeto que não repara bem o que está fazendo. Ou quem não conhece bastante a gravidade da sua ação, como, por exemplo, uma criança, uma pessoa com deficiências mentais ou uma pessoa semidormente, uma pessoa que está quase dormindo. Também nós pecamos venialmente em matéria grave quando não há pleno consentimento. E como nós sabemos se consentimos plenamente no mal ou não? É necessário prestar atenção às disposições habituais. Se nós estamos habitualmente dispostos a não cometer pecado mortal, há motivo para julgar que não consentimos, ainda que tenha havido alguma negligência em repelir a tentação. Dá-se o contrário se nós somos acostumados ao mal, ou seja, habitualmente nós buscamos aquele pecado. Quando houve o pensamento ou a tentação de fazer o mal e não se fez, podendo-se facilmente fazer, presume-se que não se lhe deu consentimento. Quando se duvida se se fez uma coisa dormindo ou meio acordado, ou se se tinha realmente o uso da razão, é indício provável de que não houve pleno consentimento. Os pecados veniais indeliberados, cometidos por surpresa ou por pura fragilidade, como por exemplo, distrações na oração, uma súbita impaciência, leve vaidade nas boas obras, etc., ninguém os pode evitar sem um privilégio especial como teve Maria Santíssima. Deus os permite mesmo nos santos para conservá-los na humildade. A Sagrada Escritura está repleta de passagens que provam isto. Por exemplo, em Provérbios diz: quem pode dizer o meu coração está puro, eu estou isento do pecado? Ou ainda, porque o justo cairá sete, ou seja, muitas vezes, e tornará a levantar-se. No livro do Eclesiástico diz: porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. E São Tiago acrescenta: porque em muitas coisas todos nós claudicamos. Por isso nós devemos humilhar-nos profundamente, detestar os pecados veniais e diminuí-los quanto for possível. Os pecados veniais deliberados, cometidos de olhos abertos e com toda a advertência, nós podemos e devemos evitá-los com a graça de Deus. Tais são, por exemplo, a tibieza habitual nas coisas de piedade, descuido no cumprimento dos próprios deveres, falta de benignidade, de mansidão, de paciência com o próximo. Pequenas rixas, invejas, raivas, suspeitas, impertinências com certas pessoas de gênio diferente, leves intrigas e murmurações, mas murmurações agudas e frequentes. Espírito de contradição, de crítica, de queixa, apego excessivo aos bens, à família, ao próprio parecer. Amizades, não as amizades desonestas, mas amizades muito tenras, muito ternas e apaixonadas. Dissipação voluntária na oração, nenhuma paciência nos trabalhos, pouca ou nenhuma mortificação do gênio ou do amor próprio, mentiras leves, etc. E qual é a real gravidade do pecado venial? Nós devemos ter sempre presente que se trata de um grande mal. É um grande mal em si mesmo, porque é pecado no sentido verdadeiro, uma ofensa ou injúria feita à Divina Majestade, uma desobediência, um menosprezo a Deus, uma ingratidão contra nosso Pai Celeste e maior benfeitor, um ato oposto às perfeições divinas, mas que, embora cometido em matéria leve, não pode ser remido nem reparado por nenhum sacrifício de todas as criaturas juntas, mas somente pela sagrada paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Se um filho dissesse a seu pai: eu vos obedecerei em outras coisas, menos nas de pouca importância, que arrogante e insultante não seria este filho? Assim trata Deus quem peca venialmente com deliberação, ou seja, buscando, né, com a vontade. E torna então triste o Espírito Santo. São Paulo, na carta aos Efésios, diz: não entristeçais o Espírito de Deus. Toda a amargura e animosidade e cólera e clamor e maledicência, com toda a espécie de malícia, seja banida dentre vós. Por isso Deus será sempre inimigo do menor pecado venial. O pecado venial, para os católicos, é um grande mal em si mesmo, pois todo pecado, por insignificante que seja, é por sua natureza maior mal do que todos os males temporais, porque rouba ou diminui ao Altíssimo a honra de vida, e por isso mesmo é um mal a Deus, é um mal contra Deus. Todos os males deste mundo, como a pobreza, as injúrias, enfermidade e morte, são apenas males da criatura, e em comparação com o mal de Deus, são como a infinita dignidade de Deus à vista da baixeza da criatura. Por conseguinte, caros católicos, nunca é permitido cometer o mínimo pecado para conseguir um bem ou evitar o mal, nem mesmo se com ele nós pudéssemos converter todos os pecadores e livrar as almas do inferno e do purgatório. Tomemos, por exemplo, a relação do homem com os mosquitos. Por uma picada insignificante que um mosquito nos causa, nós nos julgamos autorizados a causar a este inseto que nos picou o maior mal que lhe pode sobrevir, que é tirar-lhe a vida. Porque nós, como homens, somos uma criatura incomparavelmente mais nobre do que o mosquito, que é um vil inseto. E por esta razão, a mínima mortificação que o mosquito nos cause, nós julgamos um mal maior do que tudo quanto pode acontecer a este inseto. Do mesmo modo, o mínimo mal que se causa à majestade infinita de Deus é incomparavelmente maior do que todos os males juntos que se podem fazer a uma criatura. Pois a excelência do homem sobre o mosquito é muito menor que a excelência do Criador, que a excelência de Deus sobre a criatura. Por conseguinte, todos os males da criatura não têm comparação com o mínimo mal de Deus, com a menor diminuição da sua honra e glória. Caros católicos, o pecado venial é também o maior mal do homem feito depois do pecado mortal. Porque todos os males temporais por si não retardam os nossos progressos na virtude e na conquista dos bens eternos, como fazem os pecados veniais. Todos os males da vida não ofendem a Deus. São ou podem ser bens, isto é, são ocasiões de praticar virtudes e adquirir grandes méritos. Mas o pecado venial nunca produz diretamente nada de bem. O pecado venial é também, para os católicos, um grande mal também em seus efeitos. Primeiramente, ele será uma mancha na nossa alma. Uma roupa, por mais formosa, rica e preciosa que seja, se ela for manchada, perde grande parte de seu valor. Feridas abertas num rosto bonito não o arruinam totalmente, mas o desfiguram e tornam-no feio. Muitas doenças e chagas não levam à morte, mas o tornam enfermo, tornam o corpo enfermo, estragam-no. Assim também o pecado venial não rouba a vida sobrenatural da alma, mas desfigura, deturpa nela a imagem de Deus. Além disso, caros católicos, o pecado venial é um grande mal em seus efeitos, porque escurece a vista do entendimento para receber a luz das verdades sobrenaturais. Ensurdece o ouvido interior da alma para receber as lições do Espírito Santo. E enfraquece a vontade para resistir às tentações. E assim, quando é cometido com plena reflexão e por hábito, abre o caminho para o pecado mortal. Como o costume de guardar pequenas aversões é a origem dos ódios violentos, o hábito de furtar quantias pequenas leva a grandes roubos, graves doenças são causadas por incômodos leves e descuidados, assim, mil pecados leves não formam uma falta grave, mas estimulam e desenvolvem as más inclinações e diminuem o temor de Deus e o ódio ao pecado, de sorte que, sobrevindo uma forte tentação, tornam iminente o perigo de cair em culpa mortal. Santo Agostinho diz: não faças pouco caso de tuas faltas por serem pequenas, teme-as antes por serem muitas, pois seu número poderá causar a ruína que sua gravidade não ocasionou. Ele continua: acautelas-te para não seres esmagado pelo peso de uma grande pedra, mas não cuidas que pode ser sufocado por um monte de areia. O livro do Eclesiástico diz: aquele que despreza as coisas pequenas, pouco a pouco cairá. E São Lucas, no Evangelho de São Lucas, Nosso Senhor diz: o que é injusto no pouco, também é injusto no muito. Nós vemos também, caros católicos, que o pecado venial é um grande mal em seus castigos. E primeiramente, os castigos temporais. Consideremos quão rigorosamente a divina justiça castigou os pecados que no juízo humano eram leves. Por uma leve incredulidade, Deus privou a Moisés de introduzir o seu povo na terra prometida. No livro dos Números, nós lemos: o Senhor disse a Moisés e a Arão: porque vós não me crestes para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis estes povos na terra que eu lhes darei. No mesmo livro dos Números, nós vemos que por ter murmurado contra Moisés, Maria apareceu toda coberta de lepra como neve. Contra a ordem de dois anjos, a mulher de Ló, tendo olhado para trás, ficou convertida numa estátua de sal, como nos testemunha o livro do Gênesis. No primeiro livro dos Reis, nós vemos que o Senhor feriu os betsamitas porque tinham olhado um pouco para a arca do Senhor, e ele então, o Senhor, matou 70 homens do povo e 50 mil homens da plebe. Davi mandou por vaidade recensear o povo, e o Senhor fez morrer pela peste 70 mil homens. Alguns rapazes zombaram de Eliseu, e Deus mandou dois ursos do bosque que despedaçaram 42 daqueles meninos. A Zacarias, que duvidou do poder de gerar um filho em sua idade avançada, disse o anjo Gabriel: ficarás mudo até o dia em que estas coisas sucedam. Caros católicos, além dos castigos temporais, o pecado venial nos merece também castigos espirituais. Deus subtrai a sua amizade íntima e benevolência especial. Santa Gertrudes, falando a seu respeito, escreve que por uma conversa vã em que ela se entreteve, Deus a privou de sua presença e familiaridade pelo espaço de 11 dias. Deus recusa também as pessoas que não fazem caso dos pecados veniais a sua assistência, proteção, graças e consolações particulares, de modo que não mais fazem progressos na perfeição. Porque quem é medíocre para com o Senhor, não se queixe de ser por Ele tratado com menor generosidade. Nosso Senhor disse certa vez a Santa Ângela de Foligno: o que eu ilumino para que siga o caminho da perfeição e que, não obstante, teima em trilhar o caminho comum, é por mim abandonado. Santo Isidoro até afirma que Deus, com toda razão, permite pecarem gravemente os que não evitam as culpas leves, em castigo de sua negligência e fraco amor. Por fim, caros católicos, a última das penas que nos concede o pecado venial são os sofrimentos do purgatório. Todos os tormentos, penas e dores deste mundo, mesmo os horríveis suplícios dos mártires, não são comparáveis com o menor sofrimento do purgatório. O seu fogo é mais terrível do que quanto sofrimento na terra se pode ver, sentir e imaginar. Além disso, as maiores dores que aí se encontram vêm da exclusão temporária do céu. Conhecer a Deus, não obscuramente como nós conhecemos agora, mas com luz clara, qual único bem beatífico, ter grandes desejos de possuí-lo sem poder alcançá-lo naquele momento e ignorar quanto tempo durará este estado tão horrivelmente angustioso, é sem dúvida o maior dos tormentos. E por que Deus castiga tão rigorosamente a quem Ele ama imensamente? Por causa dos pecados veniais. É, pois, nada razoável fazer pouco caso deles. Por fim, quais foram os procedimentos e as palavras dos santos sobre o assunto, sobre o pecado venial? Os santos eram competentes em formar justo juízo sobre o pecado, porque eles possuíam a luz da fé, o amor e o temor de Deus em grau elevado. São Jerônimo diz: nunca é pouco desprezar a Deus na mínima coisa, porque Ele não só olha para a qualidade do pecado, senão também para o desprezo da pessoa. São Tomás diz: o homem deve antes escolher a morte do que cometer um pecado venial. E Santa Catarina de Sena protestou que não cometeria nenhum pecado venial, ainda que por ele ela pudesse alcançar a glória da bem-aventurada Virgem Maria. Para evitar os pecados veniais, os santos exerciam a mais rigorosa vigilância sobre si e seus sentidos, examinavam a sua consciência com cuidado, mas sem escrúpulos. É claro, andavam na presença de Deus, mortificavam-se, rezavam com fervor, recebiam com frequência os santos sacramentos e veneravam de modo especial a Santíssima Virgem Maria e o seu anjo da guarda. Os santos castigavam em si severamente as suas leves faltas. Os mundanos não choram os pecados graves como se foram leves. E os santos choram os pecados veniais como se foram gravíssimos. Foi revelado a São Francisco de Assis que as suas pequenas culpas foram perdoadas, e não obstante, ele continuava a chorá-las, dizendo: ainda que tivesse cometido um só pecado venial, seria motivo suficiente para chorá-lo durante toda a minha vida. São Luís Gonzaga, quando era menino, ele tomou um pouco de pólvora dos soldados de seu pai e, imitando aqueles homens, pronunciou algumas palavras grosseiras, cujo sentido ele não entendia. Na sua primeira confissão, ele caiu desmaiado de dor por esses pecados e penitenciou-se até o fim da sua vida. Santo Eusébio chorou durante 40 anos uma distração voluntária na oração. Diz São Francisco que o servo fiel e prudente é o que, em todas as suas faltas, não tarda em castigar-se interiormente pela contrição e exteriormente pela confissão e por meio de obras de satisfação. Animemo-nos com as palavras da imitação de Cristo, que diz: não devemos confiar demasiado em nós mesmos, porque muitas vezes nos faltam a graça e o discernimento. Muitas vezes agimos mal e, ainda pior, nos desculpamos. Às vezes somos levados pela paixão e nós julgamos que é o zelo. Repreendemos nos outros as faltas pequenas e desculpamos as nossas, mesmo as mais graves. Para os católicos, a vitória sobre o pecado, sobre as imperfeições e defeitos, é fruto da graça. Por isso, nós seremos culpados se nós descuidarmos dos meios de alcançarmos esta graça. Diz ainda a imitação de Cristo: abandonado às minhas forças, vejo que não sou senão fraqueza e um puro nada. Porém, desde que lançais sobre mim vossos olhos, logo me sinto forte e cheio de uma nova alegria. Peçamos, caros fiéis, perdão dos pecados cometidos e a graça para evitá-los no futuro, sendo sempre fiéis à frequentação dos sacramentos e à oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.